podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Ele é jornalista, ele é radialista, ele é palestrante, ele é ativista da política de inclusão. Ele já passou pelas rádios Globo, Tupi, CBN, Rádio MEC, e hoje coordena a equipe da Rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB. Quem não lembra do Quintal da Globo, quem não lembra do CBN Total, os pernambucanos, essa voz marcante, gostosa de se ouvir, competente, eu estou falando de Marcos Aurélio de Carvalho, ou Marcos Aurélio de Carvalho. Boa tarde, meu querido amigo, como vai você?
Boa tarde, Domingos Sávio, boa tarde toda a equipe do Resgatando a Cidadania, Adiel Alves, que está aí na mesa de som, Adriana Silva, que colabora com a produção do programa, a gerência da minha querida Marise Rodrigues, quanto tempo! Marise entrava no ar no CBN Total, quando Marise era da CBN, nos anos 90, eu apresentava lá do Rio de Janeiro, eu agora moro em São Paulo, né? Há 13 anos, desde 2007 moro em São Paulo, mas Marise, quando eu morava no Rio, apresentava o CBN Total, participava ela, Andréa Trigueiro, Jaqueline Araújo, Denis, nossa, tantos queridos amigos aí que entravam ao vivo do Recife. Um abraço para o pessoal que está ouvindo a Rádio Inclusão no Meio do Mundo, lá de Macapá, para o pessoal que está ouvindo a Rádio Águia do Norte, em Marabá, no Pará, o pessoal que está ouvindo a Água Viva e a Cid de Salvador, em Vitória da Conquista, na Bahia, a CUT FM de Bom Jardim, em Pernambuco, toda a turma que está ouvindo, Resgatando a Cidadania. Domingo Sábio, você me deu um grande presente, né? Poder voltar a falar com o público de Recife, porque eu tenho histórias tão legais com Recife, eu tenho uma relação tão bacana com todo o estado de Pernambuco, mas especialmente com Recife. Primeiro, quando eu era repórter de futebol, eu fui, agora eu posso falar isso, né? Eu levei 30 anos sendo cauteloso com isso, porque brasileiro tem mania de dizer que é maior em tudo, primeiro em tudo. Mas eu pesquisei e realmente eu fui o primeiro repórter de futebol no rádio, repórter de futebol com deficiência visual. Tenho baixa visão, 10% de visão no olho. E sou cego do outro. E eu ia muito aí no Recife, nos anos 80, com times de futebol, para fazer cobertura de jogos. E depois, nos anos 90, nossa, Recife virou quase minha segunda casa. Entre 1995, quando eu fui dar um curso aí em dezembro de 95, para rádios comunitárias, depois voltei várias vezes para os cursos do Unicef de rádio. Então, eu tenho um carinho e fiz grandes amizades, pessoas que, na verdade, estão quase como da família e que moram aí e que me dão essa grande alegria de, mesmo tão distantes, né, sempre existir esse carinho. Então você me deu um grande presente de voltar a falar com o público do Recife e região, né? Porque a Rádio Folha é ouvida em toda a região metropolitana.
Bom, eu ia me organizar agora para organizar meu almoço e deixar você aqui fazendo o programa, porque você tem uma história tão vasta, mas eu pensei que você ia entrar na história do repórter. O repórter vai ser daqui a pouco. O repórter de campo, com 10% de visão, quero saber daqui a pouco como isso era possível, né? Mas antes eu queria que você me dissesse, como essa história do rádio, ele vem de berço, já é uma coisa mesmo da sua infância, você que nasceu aí numa região muito conhecida do Rio de Janeiro, né? Complexo. Aí, como o alemão, o complexo alemão, uma região muito densa, de muita comunidade pobre, né? E eu quero crer que o rádio, na época, era o grande jornal de todos. Mas você, como uma pessoa cega, fala um pouco como essa história entrou na tua vida do rádio.
Olha, Domingo Sávio, começou no berço. Essa de vir de berço, no meu caso, é literal.
Mas é no berço, literalmente?
Porque eu nasci, como você disse, né? Eu nasci na comunidade da Fazendinha, que é uma das comunidades do bairro de Inhaúma, e é uma das comunidades do Complexo do Alemão, conhecido Complexo do Alemão do Rio de Janeiro, que é circundado. É um complexo de morros, quer dizer, são vários morros que são circundados por 11 bairros da zona suburbana do Rio de Janeiro, que a gente chama de Zona Norte Suburbana, né? A gente chama assim porque é a região onde passa a estrada de duas estradas de ferro, que são conhecidas como as estradas de ferro suburbano, a linha Deodoro e a linha Auxiliar. E a gente, nessa comunidade do Complexo Alemão, na minha infância, meu pai consertava rádios e TVs. Essa era a profissão do meu pai, consertar aparelhos de rádio e televisão. Num primeiro momento com um patrão, mas a partir do final dos anos 60, por conta própria. Né? Então tinha uma oficininha lá na nossa casa e tal. Na casa dos fundos morávamos meu pai, minha mãe e eu. E na casa da frente, no mesmo quintal, meu avô materno, vó Abel, minha avó materna, avó Carmela e meu irmão, Hélio Ricardo. E o meu pai contava, né? Meu pai faleceu em maio de 2019. Meu pai contava que amarrou um radinho de pilha no berço, botando baixinho, sem ser muita altura de volume, e que assim que eu me acalmava, dormia na companhia de um programa de rádio. Então já começou ali. Bom, os outros dois motivos não são difíceis de deduzir. O outro motivo da minha grande paixão pelo rádio é que o meu pai era técnico de rádios e TVs. Então, desde que eu era pré-adolescente, o meu irmão mais velho tem apenas 11 meses mais do que eu de idade. Quando meu irmão tinha 12 anos e eu 11, meu pai emprestava para a gente os aparelhos de rádio que ele consertava dos fregueses. E dizia assim, olha, Marquinhos, Alinho, meu irmão, Hélio Ricardo, tenho uma escutada aí por uns 3 dias nesse rádio, se voltar a dar defeito, eu devolvo para mim. Caso contrário, me avisem que é sinal que ficou bom e eu posso devolver para os fregueses. Então, de certa forma, depois quando eu fiquei adulto, passei a brincar disso com o seu Hélio, com meu pai, né? Meu pai era o Hélio, sem H, Assis e Carvalho. Meu irmão, o Hélio Ricardo, com H. Ou eu comecei a brincar com meu pai, o Hélio Assis. Eu disse, pai, então eu e o Hélio, meu irmão, éramos o departamento de controle de qualidade de sua oficina, né? Na nossa
literalmente.
E o outro motivo é a deficiência visual, né? O rádio é nossa... Nós que temos deficiência visual, o rádio, e você está aí para dizer isso também, né, Domingos Gustavo? O rádio é a nossa janela para o mundo. É o nosso... Então, esses foram os motivos. E, realmente, comprar jornal era muito caro. Lá em casa, jornal só entrava no fim de semana, as edições de domingo. E ler era muito cansativo para mim, porque eu tenho baixa visão, né? Então, o grande contato meu com o mundo, e que me fez me apaixonar pelas quatro profissões, aliás, pelas três profissões que eu tenho até hoje, mas posso falar quatro, porque também tenho, ao longo de toda a minha vida, e continuo agora, tenho cargos de gestão de pessoas, gestão de negócios e tal, mas as outras três, radialista, jornalista e professor, eu decidi na minha adolescência. Na minha adolescência, eu decidi que eu gostaria de trabalhar nessas áreas. Então, esses foram os motivos que fizeram de mim um rádio apaixonado, Domingo Sá.
Ô, Marcos, e quem foi que disse que ia consertar o rádio para você falar dentro? De uma maneira de criança mesmo? Isso foi um divisor de águas na sua história que você carrega até hoje?
Meu irmão, Hélio Ricardo, foi um visionário, né? Meu irmão foi uma criança que eu vou te contar. Ele percebeu isso. Porque o que acontece? Quando eu tinha 6 anos de idade, já tem uma história, eu peguei um gravador que meu pai tinha consertado e saí pela casa entrevistando as pessoas, brincando de entrevistar. Já aos 6 anos, uma casa típica de subúrbio, uma casa de família pobre, do subúrbio do Rio de Janeiro. E já saí entrevistando todo mundo. Então, meu irmão brincava disso. Aos 12 anos, ele comentou, aos 13 anos, ele e eu tinha 12, ele comentou, eu vou consertar radinhos de pilha para você falar dentro deles. Porque o meu irmão, a primeira profissão do meu irmão foi dar sequência ao trabalho do meu pai. Meu irmão trabalhou como uma espécie de auxiliar do meu pai na oficina. Depois, meu irmão tomou outros rumos. Hoje em dia, é doutor em física. Olha só que cabeça, né? Doutor em física pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. E ele trabalha num órgão público concursado, que foi em 2011, no Inmetro. Mas o meu irmão é genial. Meu irmão não tem deficiência, tá, visual. Mas o meu irmão é uma pessoa genial. Nós somos lá, nessa relação de Hélio, Marcos, Hélio, eu e meu irmão, nós somos tietes um do outro, né? A gente é pão do outro. E o meu irmão disse isso mesmo. Eu vou consertar a rádio para você falar dentro deles. De certa forma, ele estava tendo uma premonição, digamos assim.
Essa ilusão de que alguém está dentro do rádio, eu também já tive, e muitas pessoas já quebraram o rádio para olhar se tinha um homem dentro mesmo. Eu achava muito difícil aquela tuia de jogador dentro da televisão, quando a televisão apareceu. Mas a televisão é grande. Ô Marcos, eu acho que você levou muito não, porque nós que somos impossíveis, impossível no bom sentido, de não se comportar para ir com o mínimo que tem, a gente querer mais, querer explorar, achar que podemos contribuir mais, você deve ter levado muito não. Eu não vou dizer o não, vou dizer o não pode. Você não pode. Quantos não pode você levou, sem contar aquela história de 1981 do plantão esportivo, que a gente vai falar dela à parte.
Tá, isso a gente fala depois. Mas o Domingo Sada, isso é a tônica, isso é o cotidiano das pessoas com deficiência, né? E naquela época nem existia o termo, hoje em dia existe, que é capacitismo. É quando a pessoa acha que você, ela acha de antemão que você não está, não tem capacidade, não está capacitado para fazer certa coisa. Isso começou bem cedo, né? Começou na minha infância. Meu pai tinha 8 irmãos, 4 homens, era uma família de 9 irmãos, na verdade era 10, mas pelo que meu pai contava, um morreu cedo, ainda criança, ou algo parecido. Mas eram meu pai mais 8, quer dizer, 4, além do meu pai, 4 homens e 4 mulheres. E meu pai foi criado numa família machista, tradicional, do interior de Minas, né? Meu pai é da família carangolense, de Carangola, Minas Gerais. Na adolescência que eles se mudaram para Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, e depois, já na fase mais adulta, né, já no final da adolescência, a maioria da família se mudou para o Rio de Janeiro. Mas era uma família tradicional, mineira, machista, de homens muito patriarcais, conservadores. As mulheres, com exceção de uma, da tia Regina, queridíssima, saudosa tia Regina, as mulheres um pouco aceitavam aquilo tudo como natural, né? Ou faziam uma coisa muito esperta, muito inteligente, que era fingir que aceitavam como natural aquele autoritarismo, aquele machismo e tudo. E assim, eu não estou dizendo isso como crítica, são os valores culturais nos quais eles foram criados. Então eu tinha um tio que em festas de aniversário, já na minha infância, Domingos Sada, dizia para o meu pai, Hélio, tira o Marquinhos da escola, perda de tempo, com essa deficiência visual que ele tem, não vai chegar em lugar nenhum. O máximo que ele pode ser é ascensorista de elevador, que aliás é uma profissão honrosa, né? Mas o meu tio não entendia que era possível. Imagina isso dito por uma criança, quer dizer, um ataque à autoestima, né? Uma criança ouvir isso, ou saber que o seu tio disse isso. Então, assim, só para citar um exemplo. O outro exemplo é no meu começo na Rádio Raquel Pinto, a primeira rádio na qual eu estagiei. Eu, àquela altura, já era estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de jornalismo, e passei num processo de seleção para estágio. Eu e outros 3 colegas da Federal. Eu, o Wilson Tosta, imagina, o Wilson Machado Tosta hoje não, já há décadas, é o chefe da cobertura de política do jornal Estadão, do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. É o chefe da cobertura de política do Estadão. Então, eu, meu querido amigo Wilson Tosta, amigo e irmão, queridíssimo, a Rita de Cássia Simões e o, como é que é o nome do outro, meu Deus, Cícero Rodrigues, que hoje em dia é um famoso repórter fotográfico no Rio, nós 4 passamos num processo de seleção para estagiar na Rádio Roquete Pinto, a partir de agosto de 81. Era o meu primeiro trabalho em rádio, era o meu estágio. E me dei de cara com 2 chefes muito queridas, ótimas pessoas, mas que também tinham essa visão capacitista. A Sônia Fassini e a Solange Dadaut. Sônia Fassini e Solange Dadaut chefiavam o jornalismo da Rádio Roquete, que é uma rádio do governo do estado do Rio de Janeiro. Não confundir com a Rádio MEC, que foi da Fundação Roquete Pinto e hoje em dia é da EBC. Falando da Rádio Roquete Pinto, 94.1 FM, 630M, que é uma rádio do governo do estado. E no meu primeiro dia de estágio, como a Sônia e a Solange viam que eu, para poder... Qual era a minha primeira função no estágio? Era pegar as notícias de jornal e mudá-las para a linguagem de rádio. Então, transformar as orações em orações curtas, ordem direta, todas as regras que norteiam transformar notícia de impresso em notícia para oralidade, para língua oral. E a Sônia virou para mim e disse assim, Sônia Fassini, minha chefe, ô Marcos, não quero te decepcionar não, sei que você ama o rádio, mas microfone não dá. Porque como é que você vai falar no microfone desse jeito, encostando a cara no papel? Não tem como. Então, eu virei para ela e falei, olha, Sônia, vou sim. Eu vou realizar esse meu sonho. Fique tranquila que um jeito eu vou dar e vou realizar. Então, assim, só para citar 2 exemplos. Esses nãos foram ouvidos a vida inteira. Só que, para mim, eles sempre funcionaram muito mais como impulso do que como frustração e ressentimento. Te juro, de coração, para você e para os ouvintes, essas coisas não geravam em mim nem revolta, nem ressentimento, nem abatimento. Eu não me abatia. Elas geravam ao contrário, me geravam impulso. Quanto mais me diziam não, mais eu dizia para mim mesmo, eu vou fazer.
Pois é, a pergunta que eu fiz algumas perguntas aqui, eu não gosto de fazer perguntas escritas, porque eu acho que a pergunta ela vem da nossa conversa, mas temos que ter a base de apoio, né? E eu tinha colocado mesmo, os não te impulsaram para a vida, eu só fiz diferente para a gente trazer para uma coisa mais informal. Veja, você em 81, você já era estagiário, o rádio estava aí importante, que a gente vinha acabando a ditadura, chegando a década da redemocratização, a década que houve a Constituição, tanta coisa que houve nos anos 80, e o rádio ele era o grande jornal do Brasil para todas as pessoas que chegavam lá dentro do mato. E a gente sabe que esses preconceitos contra as pessoas com deficiência ainda eram muito. Mas eu tenho um episódio que eu vi que você desobedeceu civilmente a empresa e pegou o microfone indevidamente, porque não estava devidamente autorizado, e mandou ver e provocou um barulho dos contra e dos a favores e acabou os a favores sendo a voz mais adequada para seu ato indisciplinado. Fala um pouco dessa história.
Eu brinco com isso, que eu digo que foi um ato de desobediência civil. Claro que está uma brincadeira, porque na verdade não é tão grave assim, mas é inusitado realmente. E o mais curioso é que esse episódio envolve uma pessoa, está nele, de maneira decisiva, uma pessoa que está muito em destaque nesse momento, nesse mês, nos sites que cobrem a mídia. Porque essa pessoa será ninguém mais, ninguém menos que o novo narrador titular da Fórmula 1 na televisão brasileira, que é o Sérgio Maurício. Sérgio Maurício está sendo contratado pela Rede Bandeirantes, ele será o narrador, Reginaldo Leme, vindo da TV Globo, será o comentarista, e a Mariana Becker, também vindo da TV Globo, será a repórter das transmissões da TV Bandeirantes por 2 anos. TV Bandeirantes nos grandes prêmios de Fórmula 1, na Stock Car, na Fórmula 3, e o Band Esportes, canal Band Esportes, na pré, que são os treinos livres para as corridas, né? Então, Sérgio Maurício está de parabéns, ele passa a ser o principal narrador de Fórmula 1 do Brasil. Ele vem vindo do Esporte TV para Bandeirantes. E ele está nessa história que você me pede para contar. O que acontece? Eu estava no meu segundo, já quase terceiro mês de estágio, depois desse episódio aí que eu contei da Sônia Fassini e da Solange Dadalto, e eu tinha mania naquela época, eu tinha acabado de completar 20 anos de idade, né? Eu faço aniversário dia 15 de setembro. Estávamos no terceiro fim de semana de outubro, portanto, um mês depois do meu aniversário de 20 anos, 2 meses depois de eu ter entrado na rádio, e eu estou em casa fazendo o que eu sempre fazia desde adolescente, que é o meu hobby dos domingos à tarde. Meu hábito dos domingos à tarde era, tinha uma mesinha na varandinha do quintal de casa, botava lá meu rádio nas ondas curtas, ia passeando por todos os emissores, e eu sintonizava um radinho de pilha pequeno nas rádios do Rio, e um rádio de onda curta nas rádios dos outros estados. E ficava anotando os nomes dos narradores, repórteres. Daqui a pouco estou ouvindo a rádio em que eu estagiava, havia 2 meses, a Roquete Pinto, e reparei que na abertura da transmissão do futebol, comandada por ele, do Maurício, que era o repórter de campo, e era quem fazia a abertura das transmissões da Roquete no Maracanã. Nota de entrar um rapaz chamado Toninho Duarte, não confundir com o Antônio Carlos Duarte, querido Antônio Carlos Duarte, que eu trouxe para a CBN. Esse é um outro Toninho Duarte. Nada de entrar o Toninho Duarte, que era o plantão esportivo. Quem é o plantão esportivo? É o cara que fica no estúdio da emissora dando os outros resultados. Aí eu liguei para a rádio, atendeu um sonoplasta chamado Cabral. Falei, Cabral, cadê o Toninho? Não veio trabalhar. Eu falei, tô indo para aí. E o curioso é que na época eu ainda era um rapaz um pouco tímido para algumas coisas. Quando tinha a ver com o meu trabalho, com a minha determinação de conseguir o meu espaço, eu não era tímido. E aí eu me lembro que eu contei moedinhas para minha mãe, porque era a época das vacas magras magérrimas. Contei moedinha e falei, mãe, tô indo para a rádio. Peguei um ônibus que levava 40 minutos para chegar no centro da cidade do Rio, 296, Castelinha 1 e tal. Cheguei lá, me identifiquei na portaria, olha, eu sou estagiário do jornalismo e tal, me autorizaram a subida, fui para o estúdio, falei, Cabral, pode abrir o microfone. Mas tá maluco, rapaz, confia em mim, pode abrir o microfone. Aí ele abriu, eu falei, Sérgio! Depois o Sérgio Maurício conta essa história para mim.
Ele tomou um susto.
Na hora levou um susto, né? De quem era aquela voz? Aí ele disse, lá do Maracanã, o Sérgio estava no Maracanã, né? Informe. Falei, olha, Sérgio Maurício, aqui Marcos de Carvalho. Aí ali naquele momento eu lançava o meu primeiro, digamos assim, nome artístico, né? Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo, nosso Toninho Duarte passou mal, então eu vou fazer o plantão esportivo hoje. E aí fiz. Levei na mochila o meu rádio de ondas curtas, ficava ouvindo as rádios do Brasil e do mundo, anotando os resultados e entrava no ar, no jogo transmitido pelo Bené Santos, que era o narrador da Rádio Oquete, e eu dando as informações. Olha o gol!
Mas o Sérgio não sabia ainda que não tinha autorização.
Sem autorização. E aí dava os resultados, os gols e tal. No dia seguinte, a terceira segunda-feira de outubro, né, de 81, cheguei na rádio. Eu, estudante da faculdade de jornalismo, cheguei na rádio para estagiar. Fui recebido daquele jeito pelas minhas duas chefes, né? Pela Solange e pela Sônia. Você não podia fazer isso sem nossa autorização, pedir desculpas e tal. Só que naquela altura tinha dois movimentos na rádio. Um para me criticar pela atitude e outro para me agradecer e enaltecer, que era da equipe de esportes. O pessoal da equipe de esportes foi até a Sônia Passini e a Solange da Daut, as minhas duas chefes, poxa, o cara quebrou nosso galho, salvou porque a gente estava sem o profissional. E ele foi muito bem e tal. Aí me pediram para eu ficar no plantão. E aí eu passei a fazer todo fim de semana, até dezembro, o plantão. Não durou muito. Dois meses depois, portanto, em dezembro, a Rádio Mauá, que é outra emissora de pequeno para médio porte do Rio, me convida para fazer o plantão da Mauá. E aí eu fui para Mauá e trabalhei uns 7, 8 meses, ao lado do Rui Guilherme. Eu e ele fazíamos o plantão da Rádio Mauá. O curioso é que eu tinha 20 anos de idade e o Rui Guilherme, que depois foi repórter do Sport TV, Bandeirantes, acho que muitos ouvintes vão lembrar do Rui Guilherme. O Rui Guilherme e eu fazíamos a dupla do plantão da Rádio Mauá, depois da Roquete, e o Rui com 17 anos de idade, eu com 20, era uma jovem dupla de plantonistas esportivos da Mauá. Então, a minha estreia no microfone foi assim. A minha estreia em microfone de rádio fui eu percebendo uma oportunidade, uma bola picando para eu chutar para o gol, que era a ausência de um colega no microfone.
Ô Marcos, a gente vai para um apoio cultural daqui a pouquinho, são 13h56, claro. Ou melhor, 12h57, que hoje estou louco.
Está adiantado.
Mas antes da gente ir para um apoio cultural, eu queria que você me dissesse, como é que você enxergava esses jogadores na velocidade que o cara corre, o toque de bola, com apenas 10% da visão? Você tinha alguém que lhe ajudava no campo e lhe dava informações? Como era isso? Porque isso fica na minha cabeça, e está assim na cabeça de muita gente que está nos ouvindo neste momento. Como era essa identificação? Como se virava? Fala pra gente, Marcos.
Quantos minutos eu tenho antes do apoio cultural?
5 minutos.
Ah, não, eu consigo fazer isso em menos de 5. Gente, da Mauá, porque é fundamental fazer esse fio da meada, que aí o ouvinte vai, você, minha amiga, você, meu amigo, vocês ouvintes estão acompanhando o Resgatando essa Vida, vão perceber por que eu virei repórter de esporte. Da Mauá, o Brasil, eu fui para a Rádio Mauá, aí o Brasil perde a Copa de 82, os patrocinadores não renovam com a Rádio Mauá, e eu fico fora do rádio. Eu fiquei fora do rádio um ano. Da derrota do Brasil na Copa para a Itália, em 82. Ou seja, julho de 82 a julho de 83. Foi bom, porque eu pude adiantar a faculdade, resolver coisas. Mas por que é importante contar isso? Quando chega o segundo semestre de 83, eu fui na Rádio Tamoio, porque eu percebi uma oportunidade ali também, que a Tamoio estava fazendo o segundo jogo da Tupi, ou seja, a Rádio Tupi escalava a equipe principal, vamos supor, para Vasco e Flamengo no Maracanã, e colocava a sua equipe reserva, segundo time, para fazer o Fluminense e Madureira, por exemplo. Aí fazia na Rádio Tamoio. Eu fui na Tamoio e ofereci meus serviços. Olha, já fiz isso na Roquete, na Mauá. E aí da Tamoio, o Carlos Marcondes, que era coordenador de esporte da Tupi, gostou quando me ouviu, me chamou para a Rádio Tupi, que foi minha primeira carteira assinada. 1º de fevereiro de 84, no ano seguinte. Quando eu chego na Tupi, primeira coisa, o Marconi disse, esse Marcos Aurélio ou Marcos de Carvalho não é sonoro. Você aqui vai ser Marco Aurélio. Foi aí que o Carlos Marcondes, já falecido, comentarista, me batizou de Marco Aurélio. Eu fiquei 6 meses no plantão esportivo da Tupi. Até que quando chegou agosto de 84, o Ronaldo Castro, que chefiava a reportagem, falou para mim, não, mas você fala bem, você está se... Era o ano que eu ia me formar como jornalista. Está se formando como jornalista, vai cobrir clube. Eu passei a cobrir clube e aí fui fazer os jogos. Só que assim, não foi uma batalha fácil, não. Tinha colegas que, né, que na competição pelo espaço, ele não pode, não sei o quê. Mas fiz. Era um sacrifício, porque eu uso uma lupa que tem uma visão como se fosse um tubo. É um binóculo, né? Como se fosse um tubo. Então, se o jogador lança a bola, um lançamento longo, eu fico completamente perdido, porque a lupa ela tem um campo visual curtinho. Então, eu usava uma série de técnicas, como, por exemplo, eu tentava calcular mais ou menos as distâncias. E outra coisa, às vezes, quando eu ficava na dúvida, pedia ajuda ao colega do lado. Foi pênalti ou não foi pênalti?
E os jogadores, dava para reconhecer as fisionomias? Porque vocês, as pessoas que enxergam, ela pega o número e já está com a sua listinha ali no papel que corresponde ao nome. Você
a listinha, não, a listinha no papel, sim. A listinha no papel, sim. Os números, sim. Mas na distância que eu enxergo, mesmo com a lupa, não dava para ver fisionomia. Então, eu ia memorizando coisas como o jeito de andar e tal. Não, e a própria narração do locutor da sim. rádio que eu trabalhava. Então, ele dizia, correu, soltou pela linha de fundo, Marcos Aurélio. Aí, ele tocou com a perna direita. Ali, daquela posição, seria melhor ele ajeitar e cruzar com a perna esquerda. Linha de fundo, tiro de meta 0-0. Eu fazia isso, eu complementava a informação do narrador. Mas não foi, foram 8 anos indo no dia a dia do treino, dos treinos dos clubes, início de 84, metade de 84 a metade de 92, 8 anos. Não foi fácil. Principalmente isso, fazer a ponta, que em São Paulo, aqui em São Paulo se diz meta, que é o repórter que fica atrás do gol. Fácil não foi. Mas reparem, foi a oportunidade que ficou na minha frente. O Ronaldo Castro falou, você quer? Falei, quero, vamos embora. Eu não sou muito de não aceitar desafio, não. Eu aceito desafio. Agora, então, dizer que foi fácil, não, até porque não faltava competição. A sorte que eu dei foi que eu tinha 3 chefes que... E isso só devia ser mesmo pela qualidade do meu trabalho. Só podia ser porque eu não tinha amizade pessoal tão próxima assim com eles. Nós tínhamos uma ótima relação profissional. Mas eram 3 chefes que gostavam muito do meu trabalho. E que valorizavam muito o meu trabalho e tal, que era o Kleber Leite, que depois virou presidente do Flamengo. O Kleber Leite, o Ronaldo Castro, os 2 chefes de reportagem, e o Carlos Marcondes, coordenador de esportes, que era o comentarista, o saudoso Carlos Marcondes.
Conversando com o Marco Aurélio de Carvalho. Marquinhos, eu tenho uma novidade para você. Tem uma figura que eu vou apostar que você vai conhecer a voz dela pelo Boa Tarde. Eu quero só que inicialmente ela dê um boa tarde para Marco Aurélio. Boa tarde, querida.
Boa tarde, Marcos.
Marise Rodrigues?
Sim.
Que honra.
Como é que você está? Que saudade.
Que honra. Que pessoa querida. Que baita profissional. Vocês sabem que assim, a gente deve fazer sempre na vida uma retrospectiva mental, porque a gente às vezes tem mania, uma péssima mania. A gente, que eu digo, é um problema generalizado, né? De selecionar as partes ruins da nossa retrospectiva. Aliás, tem uma grande amiga minha de Teresina, Piauí, Laura Emília Carvalho, casada com o Lima, que eu digo que é literalmente a outra metade da laranja Lima dela. A Laura Emília, uma vez eu liguei para ela para desejar feliz ano novo. Eu falei, Laura, uma coisa legal desse ano foi que a gente esteve juntos lá no curso. Ela me veio com uma frase maravilhosa, ela disse assim, Marco Aurélio, obrigado por me incluir na sua retrospectiva 1994. Eu me sentia editando, assim, editando, separando os pedaços. É isso, a gente na vida deve editar, separar na nossa cabeça, separar na cabeça as coisas melhores da nossa retrospectiva. E eu posso falar sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida. Conhecer aquela equipe dos anos 90 da CBN Recife, aquelas pessoas, você, Marise, o Marco... a Andréa Trigueiro, que virou uma amiga e irmã, inclusive hoje em dia é amiga e irmã da minha esposa também. Andréa Trigueiro.
É grande professora.
Aquela turma. E você é uma pessoa absolutamente simbólica daquela turma, porque você, nossa, naquela altura já era consagradíssima como uma das grandes apuradoras, repórteres informativas do rádio brasileiro. Então, assim, um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida é ter convivido, compartilhado o rádio com pessoas como vocês, com aquela equipe. Eu era fã de carteirinha daquela equipe, como sou até
Tenha
hoje.
Tenha certeza, Marcos, que o sentimento é o mesmo. Olha, você e a Mauri jamais sairão da minha vida. Vocês entraram naquele momento da CBN, do Sistema Globo de Rádio, que a gente trabalhou bastante. Vocês entraram na minha vida e ficaram de vez. Não sai mais, não. A gente demora a se ver, demora a se falar, você e a Mauri Santos. Mas quando a gente se encontra, quando a gente se fala, a emoção é imensa. É uma alegria tão grande que transborda na alma da gente. É um sentimento que só quem sabe a importância dos grandes amigos entende. Foram chefes que se tornaram meus amigos, né? Tanto você quanto a Mauri. E eu tenho lembranças maravilhosas também de você. Aliás, eu quando falei de você para Iata, Iata era meu marido, vivo na época,
sim,
né?
Sim, claro.
Iata tinha trabalhado com você, ele já falava dessa história aí que você contou, eu sabia de tudo isso. Porque ele contava como foi narrar com você sendo operador, repórter de campo. E ele comentava como era incrível a sua vontade e a sua garra. E isso aí é inspirador até hoje. E o trabalho que você faz até hoje é incrível, né?
Você sabe que o Amauri,
nossos aplausos.
Não vão falar mal de um do outro, não. Não vai sair nada mal. Só é flores. Só são flores.
Aqui, a vida.
É que todo mundo fala mal desse povo.
Domingo, sabe, Marise, a vida nos dá alguns presentes, né? Você sabe que eu voltei a trabalhar com a Mauri entre 2013, entre 2014 e 2019, né? Por causa da EBC. A Mauri voltou a ser meu chefe. ele foi gerente, ele foi de 2015 a 2017, foi gerente de emissoras de rádio da EBC.
Exatamente. Lá no Rio, ele fez um trabalho de parceria com a Rádio Folha incrível. A gente transmitia escolas de samba, você participou disso. A gente transmitia escolas de samba direto do sambódromo, com reportagem de lá, com você.
Eu e Marcos Gomes, exato,
com o Jota Batista do lado de cá. A gente fez um trabalho digno.
2015 e 2016, 2015 eu dividi a ancoragem com Marcos Gomes e o Chico Teixeira. Nós éramos os âncoras.
Pronto.
Da cobertura.
E a gente continua parceira dessa rádio maravilhosa, desse TMBC. E eleições e carnaval, a gente está juntinho. É flash para cá, para lá, e a gente divide nosso trabalho, graças a Deus, com muita qualidade. E a gente manteve essa parceria que a Mauri foi quem começou naquela época.
Que coisa boa. Um grande
Rádio
orgulho,
Folha,
Marisa.
Só tenho a agradecer pelo que foi feito. E na Rádio Folha eu tenho feito o trabalho que eu aprendi com a Mauri, com vocês todos na CBN, né? Foi uma grande escola de um outro estilo de trabalho e até hoje a gente mantém essa linha de muita qualidade no jornalismo, de muito respeito, de muita seriedade. E isso aí ficou para sempre também na minha vida profissional. E eu só tenho a agradecer. Vai lá com a sua entrevista, senão não para de falar, Marquinho.
Não, eu quero que fale mal. Como era essa repórter? Essa repórter dava muito trabalho, era muito
Na época eu era supervisora de jornalismo da CBN, eu aperreava os outros.
Aperreava.
Mas eu tinha saído da clube como editora geral, a Mauri me levou. Marquinho deve lembrar que eu estava grávida, né? O Iapinha nasceu na época que eu estava na CBN. Mas foi muito bom.
Mas você sabe, Marise, só para satisfazer a vontade do Domingo Sávio, eu vou contar uma história pitoresca, que eu tenho várias, inclusive minhas, para contar, mas essa aconteceu com uma colega daí, mas nós vamos poupar a nossa colega, porque eu não vou citar o nome dela, por questões éticas, porque eu só conto as histórias de tropeços e escorregões que a gente dá, das pessoas, eu só digo o nome quando a pessoa autoriza. Mas tem uma,
colega nossa aí que teve um, tem uma história que eu conto no ar, sem citar o nome dela, que era as homenagens, o velório do Frei Damião, né?
E eu de lembro. Âncora.
Lembra dessa história? Eu de âncora, apresentando, nós vamos agora a Recife com a nossa querida CBN Recife, com a fulana de tal, as homenagens ao Frei Damião. Aí a repórter se empolgou, falou assim, Marcos Aurélio, é uma festa maravilhosa.
Foi.
Aí eu,
pra Frei Damião.
Ele estava transmitindo o carnaval.
Pra Frei Damião teve festa. Pra Frei Damião teve festa até no enterro, né?
É. Aí eu, com todo aquele jeitinho, Marise me conhece, como é que eu faço nessas horas, né? Eu, olha, fulana, muito legal as homenagens, mas acho que você quis dizer que é uma grande homenagem, não exatamente uma festa. Aí ela, isso!
Isso é, abre um gancho para a gente dizer aos ouvintes que nós não somos perfeitos, por mais que nós possamos trazer a informação, mas às vezes a gente até passa despercebido do que realmente... Porque eu tenho certeza que ela quis dizer que era uma grande homenagem, que era uma multidão, muita gente na homenagem, e ela acabou trazendo para uma coisa mais... Talvez ela até fosse uma pessoa que cobrisse muita coisa
festa, os meus alunos se divertem com a minha na CBN. Eu tenho duas na CBN no mesmo ano, 98, era meu terceiro ano de CBN. Uma que os ouvintes adoram, que eu, a Adriana Lessa, que era redatora, CBN Total também, Marisa, CBN Total, desce a Adriana Lessa, redatora, me entrega uma cabeça.
Uhum.
Ficando para os ouvintes, cabeça é aquela frasezinha para você chamar o repórter, né? Aquela frase é... presidente se reúne com governadores em Brasília. Repórter falando, tá, a cabeça. E era dia de finado. A Adriana me entrega a cabeça, só que eu estava prestando atenção ao mesmo tempo no entrevistado. No noticiário, o repórter CBN, que eu tinha que ler de meia e meia hora, ela me traz a cabeça e chegou esbaforida. Não que ela chegue esbaforida, eu acho que o meu subconsciente pensou que era algo grave. E eu mandei o seguinte no ar. Atenção, ouvintes da CBN, temos agora tumulto de artistas. Tumulto de artistas em pleno cemitério. Eu levei um susto com aquilo, parei, apareceu aquele silêncio, assim, ficou aquele silêncio. Eu, ouvintes, não, nós não temos tumulto dos artistas, temos túmulo dos artistas visitados no cemitério. E a outra de 98, Domingo Sávio, ouvintes, e Marisa. A culpa foi do Marco Antônio Monteiro. Até hoje eu brinco com ele, isso, meu ex-gerente da CBN. Acho que Marisa chegou a conhecê-lo. Marco Antônio Monteiro, gerente da CBN Rio, ele foi fazer um elogio para mim. Nessas horas não pode elogiar. Ele falou assim, era maio de 98. Ele, Marcos Aurélio, parabéns, fora do ar, né? Parabéns, você está aqui há 2 anos e meio. Você trabalhou 12 anos fazendo futebol na Rádio Tupi. E eu nunca vi você sem querer soltar um rádio tupi no ar. Você fala CBN, CBN, CBN. Parabéns. Pra que que ele foi me elogiar? 2 meses depois, aquele conflito nos Balcãs, né? No Kosovo e tal. E eu fui chamar um intervalo, Marise, Domingo Sávio, ouvintes. Fui chamar um intervalo e falei assim, ouvintes do CBN Total, da Rádio CBN, nós vamos agora para o intervalo. E daqui a pouco eu vou chamar um repórter, um correspondente diretamente da região dos Balcãs. Porque você, ouvinte da CBN, sabe, né? Rádio com correspondente no local em que o conflito acontece, só aqui, na Tupi.
Ai, meu Deus!
Tá.
Ai, que dor.
Pra que ele foi elogiar?
O Marco, aproveitando Marcos e Marise, como é que vocês veem essa questão do rádio atual? Isso é uma pergunta pra gente, que as pessoas discutem muito, né? A tecnologia, o rádio continua aí, ó. Ainda há pouco o Marcos Aurélio transmitiu na Rádio CB, ONCB, um show da Marília Mendonça, que foi o primeiro show com audiodescrição. Então, o rádio ele continua marcando gol, marcando história, marcando época. Como vocês dois aí veem, vocês são veteranos aí, o Marcos está com 40 anos de rádio, a Marília já está com bem 50. Acho que nasceu no rádio, a Marisa, foi gestada no rádio.
Eu comecei em 78, eu sou ruim de matemática, mas uns 42, eu acho, 43.
43 esse ano, né? Eu tenho 53 esse ano, né?
Ou seja, a Marisa começou no rádio 3 anos.
Não, 78,
né? Antes de você. 3 anos antes de mim.
Mas eu tinha mais idade.
Tinha mais idade, era, Marisa?
Sim, eu comecei com 19 para 20 anos. Ele já falou que começou com 15, né?
E eu? Não, eu comecei com 19 para 20 também. 81.
É. Aqui eu estava fazendo as trelas.
Eu estreiei como estagiário em agosto de 81, eu tinha 19 anos. Em setembro eu fiz 20. Mas, Domingo Sávio, você acabou de dar um dos muitos exemplos de como que o rádio renasce das cinzas e dos discursos dos apocalípticos, né? Nós fizemos na rádio ONCB algo inédito, realmente. Transmitimos 4 shows com audiodescrição para cegos na rádio ONCB. E olha, eram acordos oficiais firmados com os artistas. O da Marília Mendonça, o de Bruno Marrone, o de Maiara e Maraíza e o grande encontro do dia 5 de julho do ano passado, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. Transmitimos com audiodescrição num acordo formal, sem custos, um acordo de parceria com os artistas. E outra coisa, o pessoal fala, o rádio vai morrer, mas os podcasts estão na moda. O podcast é rádio, gente. É um outro tipo de rádio, outro formato. É um formato radiofônico, a plataforma é outra, mas é linguagem via áudio. Então, nós trabalhamos em algo que sempre vai ser útil, independentemente da pessoa ter ou não deficiência visual. O rádio é a grande companhia, seja ele por podcast, por celular, não importa em que plataforma. Ele é a grande companhia de quem faz outra atividade enquanto consome o meio de comunicação. Ou seja, áudio é uma excelente companhia, porque quem não gosta de um bom bate-papo?
Pois é.
Exatamente. E olha, o rádio se refaz, né? A cada momento. Surge uma coisa, o rádio vai lá e se adapta e se une com a internet. E na época da CBN, foi quando surgiu a internet e fomos para reuniões lá em Rio de Janeiro e tudo mais, foi no Rio, São Paulo, lá São Paulo. E sobre a internet, a chegada da internet, que na época ainda era máquina de escrever, ainda era tudo isso. Mas você veja como a gente se adaptou e como o rádio cresceu e ganhou gordura, digamos assim, com os outros meios de comunicação. Né?
A pandemia que diga.
Pois é, o rádio hoje, ele, como o Marquinhos falou, a rede social e os meios de comunicação atuais e se integraram ao rádio, ou melhor, o rádio se integrou a eles e deu um jeito deles se incorporarem e hoje o rádio está cada vez mais forte e sendo ouvido de todas as maneiras. Então a gente só tende a crescer, o rádio ele não vai morrer nunca. Eu acabei de crer que o rádio não morre nunca. Porque cada coisa que surge que... atemorizei, tá? Agora o jovem vai ficar só ouvindo música no seu tipo de sistema que for, nas Spotify, nas coisas, vai ouvir mais rádio. Não tem. Em algum momento ele vai no rádio, né? Para esporte, para o que for, para música, para um lançamento. Então sempre está se envolvendo o rádio em tudo. E o rádio como agente social não tem melhor, canto nenhum, né? A gente utiliza o rádio, os grandes eventos, as grandes catástrofes e tudo mais, o rádio está sempre juntinho. E é isso. Eu acho que o momento do rádio nunca foi tão bom, eu acredito, quanto agora.
13 horas e 19 minutos.
Eu vou deixar vocês, Marquinhos e Domingos, um grande beijo. Estou ouvindo aqui, hein?
Tá certo, Marisa, muito honra, obrigado por nos atender.
Que honra, um grande beijo enorme. Que saudade.
Quando estiver por aqui em palestras, me avise.
Opa, com certeza.
Beijo.
Um abraço, Marisa. Obrigado aí. Essa é a nossa gerente, Marisa Jurídica, sempre disponível. Em casa ou no trabalho, ela está sempre trabalhando. Ô Marcos, e o deficiente visual, ele tem uma noção da cidade? Ele tem um mapa da cidade? Eu me lembro que eu escutei muito essas rádios tradicionais. Eu conhecia as cidades, as capitais, mais ou menos, Zona Oeste, Zona Sul, ouvindo os locutores falando, a avenida tal está cruzando com a avenida tal, o trânsito tal está assim, desviou. Nós acabamos trazendo para um mapa, né, nós pessoas que assim, da cidade, ouvindo os locutores.
Pode, olha, para quem não tem deficiência visual como nós, pode parecer estranha essa afirmação. Mas eu sempre, desde criança, sempre adorei boletim de trânsito. Eu explico. E o Domingo Sávio, tenho certeza que vai me entender e concordar. Justamente pelo motivo que você estava dizendo. Os boletins de trânsito, eles funcionavam para a gente, e para mim funciona até hoje, como uma espécie de peças de quebra-cabeça. Cada vez que diziam avenida tal na zona oeste, avenida tal na zona sul, trânsito engarrafado na rua tal, a gente ia montando um mapa mental da cidade. E eu adoro isso. Tá em um hobby que não é profissional. Eu nunca quis trabalhar com mapa, cartografia, nada disso. Mas eu sempre gostei de decorar mapas de cidade. A minha adaptação aqui em São Paulo, por exemplo, foi muito rápida. E olha que São Paulo é uma cidade super complicada. Por quê? Primeiro porque eu passei minha infância e adolescência ouvindo também rádios de São Paulo. Então, quando eu e Luciana chegamos aqui em julho de 2007, a Luciana que brinca, a minha esposa que não tem deficiência visual, ela brinca, ela diz, eu me acomodei por sua causa. A Luciana fala isso. Minha esposa fala, eu me acomodei por sua causa. Você tem um GPS mental da cidade. Ou seja, eu não sou daqui, eu não nasci em São Paulo, mas em curtíssimo tempo eu já sabia me virar na cidade. O Jack era o motorista da madrugada da Rádio Globo de São Paulo. Quando eu era gerente da rádio, de 2007 a 2012, eu fui gerente executivo da Rádio Globo de São Paulo e afiliadas. Eu cuidava da relação com as afiliadas e da Rádio Globo de São Paulo e era apresentador do programa Quintal da Globo à noite. Então, eu saía da rádio, eu trabalhava na rádio de 10 da manhã, 10 da noite, todo dia. Só folgava aos sábados. Eu saía da rádio e o Jack, motorista, quando o trânsito estava complicado, eu dizia, Jack, vamos fazer o seguinte, não vamos por esse caminho aqui, não. Não vamos pegar aqui pela Avenida São Luís e acessar ali pelo Major Quedinho, pelo Estadão, não. Vamos fazer um caminho diferente. Vamos pegar aqui o elevado Costa e Silva, a gente desce e pega. Aí ele olhava para a minha cara e eu vou dizer literalmente, você vai rir, Domingos, a frase que o Jack, o motorista, Jack era o apelido dele, tá? É o Ezequias, se eu não me engano era o nome. Eu não tenho certeza do nome, que a gente só chamava de Jack. O motorista da rádio olhava para a minha cara e dizia, meu, aquele negócio bem aqui, Paulista. Meu, você é sequinho e mora aqui há pouco tempo e sabe mais resolver os problemas do mapa da cidade do que eu, velho.
Ele fala eu ouvi isso muito quando eu morei em Santos, onde eu fiz o curso de radialista. O Mixon mora aqui há quanto tempo? Eu digo, eu moro aqui há 6 meses. E como é que tu sabe tanto sobre a cidade? Eu digo, porque eu escuto rádio, o cara está dizendo o canal fulano de tal, e aí acaba que você conhece a cidade através do rádio. E aí é aquela coisa, né? O rádio é uma verdadeira, um calendário diário.
Eu adoro mapa de cidade. Você quer me ver feliz? Uma das coisas mais felizes é eu estar numa rua. Isso tem muito a ver com muitas histórias que seriam longas de explicar aqui. Mas, enfim, eu estou numa rua, numa cidade que não é a minha. Por exemplo, estou em Belo Horizonte. Foi a Belo Horizonte. Eu vou muito a Belo Horizonte. Agora não, por causa da pandemia. Mas Belo Horizonte é uma das cidades que eu vou muito para palestras, eventos, seminários. Eu vou a Belo Horizonte, eu estou no meio de uma rua da Antônio Carlos, lá, que é da Afonso Pena, que é uma das principais avenidas da cidade. Aí chega alguém perto de mim. Como é que eu faço para chegar na rua Espírito Santo? Você vai andar 4 ruas aqui à frente, a quarta já é Espírito Santo, você, para onde você vai? Vou ali quase com a Rua da Bahia, você vai dobrar à direita, depois mais uma ali, e mais duas, e vai ser na Rua da Bahia. Você pode até ir direto pela Afonso Pena. A pessoa agradece a mim como se eu fosse morador da cidade.
E a pessoa fica pensando, como é que eles sabem?
A gente tem isso, né? Você em Santos passou por isso. A gente, sabe aquela história de que a necessidade faz a pessoa? A necessidade nos obriga a montar o chamado mapa mental da cidade.
Ô, Marcos, vê se tu lembra essa voz aqui.
A sério, a expressão responsabilidade social. Como não vai dar tempo de dizer muito obrigado um por um desses funcionários maravilhosos da casa, resolvi simbolizá-los através de nossos comunicadores e cada equipe que se sinta abraçada através do nome do comunicador do horário que produz. Beto Brito, nosso grande companheiro das madrugadas, Jorge Luiz, companheiro de tantas jornadas na comunicação radiofônica, na transmissão dos desfiles das escolas de samba, assunto sobre o qual ele também domina e muito, além de ser um grande comunicador. Antônio Carlos, precisa dizer mais alguma coisa? queridíssimo comunicador, talentosíssimo líder da audiência, Padre Marcelo Rossi, com sua missão. Sempre digo com ele, eu digo para ele, assim, é a missão, né, Padre? É.
Quando foi essa despedida?
Ah, isso aí foi no primeiro domingo de junho de 2018. Foi segunda-feira, 29 terça, 30 quarta, maio tem 31 dias, 31 quinta. Então, sexta foi dia 1º, sábado dia 2, dia 3. 3 de junho. Isso, gente, isso aí foi uma deferência...
Rádio Globo, né?
...deferências da minha vida. Por quê? O Sistema Globo de Rádio e também as organizações Globo em geral, TV Globo e tal... Não, as empresas do grupo Globo não têm o hábito de permitir que o comunicador se despeça no ar. O comunicador simplesmente some. Não tem o hábito, até porque a casa tinha um trauma, que foi a despedida do Jorge Cury em novembro de 84, quando o Jorge Cury, narrador esportivo no microfone, fez duras críticas aos diretores da época, da década de 80, Jorge Guilherme e Paulo César, Ferreira, Paulo César Ferreira, fez duras críticas aos... Então, as organizações Globo tinham um trauma. Haroldo de Andrade foi demitido, não se despediu no ar. Francisco Barbosa não se despediu no ar. Os comunicadores não se despedem no ar. Pois bem, eu saí tão de boa com a empresa, quer dizer, porque as minhas divergências eram... Eu criei as circunstâncias para ser saído, tá? Eu fui demitido no papel. Na verdade, a minha autodemissão das organizações Globo foi decidida num restaurante aqui em São Paulo, restaurante Amazonas. Eu, minha esposa e um casal de amigos, um ano antes, em 2011, que eu iria criar as circunstâncias para sair. E já, no Natal de 2011, eu já tinha avisado para as minhas filhas que eu sairia. Pois bem, a saída foi por causa de divergências no campo das ideias. Não era um problema... porque o resultado de Ibope da Rádio Globo de São Paulo era ótimo. Meu problema era com o que a diretoria do Rio estava fazendo com a Rádio Globo de São Paulo. Mas seria longo de explicar aqui. Mas, para resumir, foi tão tranquilo que me deram um direito que, desde o trauma de Jorge Cury, da década de 80, que eu não lembro de ter alguém ter tido, que era o direito de me despedir no ar, que foi o que aconteceu nesse domingo, 3 de junho. Você acabou de pôr no ar uma gravação de 3 de junho de 2012.
Exatamente isso. E a gente vai se despedir de você, mas bem rapidinho, eu queria que você me dissesse, você está na Rádio ONCB e você apresenta um programa lá, Todas as Vozes, nas terças-feiras, né?
Deixa eu falar, fazer aqui, eu reparei que eu só tenho 50 segundos pela minha conta aqui no relógio, devo estar certo, né?
Sim.
Então, nesses 50 segundos eu digo, um abraço para o Beto Pereira, presidente do ONCB, que ele disse, não esqueça de me dar um abraço, que eu adoro receber abraço no ar. Beto Pereira pediu para que a gente desse um abraço para ele no ar. Então, Beto, abração. A convite do Beto, eu sou desde metade de 2019, diretor e apresentador desde junho de 2019, diretor desde outubro, de um projeto maravilhoso que é a Rádio ONCB, a Rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. É um convênio com a Uninove, com a Universidade 9 de Julho, que é quem paga nossos salários. Então, uma grande honra, quem quiser ouvir, aplicativo Rádio ONCB, de Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Convite feito. Muito obrigado por essa deferência, Domingos Salles. Muito obrigado.
Bom, em nome da nossa equipe técnica, em nome da nossa Adriana, o Adiel Alves aqui, a gerente Marisa, toda a equipe da Rádio Folha, a gente agradece, Marcos, por na hora do almoço você se disponibilizar para bater esse papo agradabilíssimo. A gente ficaria aqui o resto da tarde contando histórias de rádio, que são muitas. A rádio é tempo e tempo é rádio. Então vamos fazer o nosso tempo aqui agradecendo a você e deixando as portas abertas para uma parceria com o programa e com a ONCB, com o pessoal, aí o segmento das pessoas com deficiência, para a gente trazer ainda mais o empoderamento desse segmento. Muitíssimo obrigado e que Deus te abençoe e continue sendo essa figura espetacular, Marcos Aurélio de Carvalho.
Domingo Sávio, Adiel, Adriana, Marise e ouvintes, muito obrigado, foi uma honra, um grande abraço.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.